relação à reposição, a reposição é a obrigação do empreendedor. Só que, muitas vezes, para ela funcionar, a gente precisa que o proprietário permita que o plantio seja feito na área dele. Eu acho que a sua ideia é ótima, foi você que falou, né, das nascentes. Eu acho que a gente tenta fazer isso, a gente tenta fazer o plantio em áreas para recuperar mesmo. Ou então com corredores ecológicos, tentando ligar uma área de floresta com outra, né? Mas a gente fala que depende do proprietário, porque o proprietário tem que permitir que a gente entre lá, que o empreendedor entre e faça o plantio. Tá bom?
Sim. É onde eu finalizei dizendo acerca da conscientização. Né? Muitos até acham bom de estar limpo para que aproveitar para fazer outras coisas. Né? Enquanto, na verdade, deveria pensar nos nossos animaizinhos e no nosso futuro, que são lá nossos bisnetos, enfim, que vão aproveitar do benefício que foi colocado hoje, mas que vai ficar para sempre, e a devastação também, né? Então, a conscientização também é muito importante. Muito obrigada.
Obrigado pelo seu questionamento, Ana Silvana. A dona Noessi Carvalho Messias. É, por favor, passar o microfone para ela.
Deixa que eu seguro. Gente, pode, mas pode, que absurdo. Deixar ela eu quero com,
pode,
segurar,
pode
gente.
Deixar ela segurar.
Olha, por favor, eu tenho assim algumas observações, né? Primeiro com relação a, quer dizer, é um empreendimento de quase 3 mil, né, quilômetros de extensão, Rio Xingu. Aí, senhor Rosalino, o senhor perguntou dos benefícios, ele foi bem contraditório para mim, porque, no final, inclusive, o empreendedor disse que, olha, a gente está fazendo isso aqui tudo, mostrou os impactos, para levar energia para o Rio de Janeiro. Ficou claro que era para o Rio de Janeiro. Não sei se para vocês não ficaram, para mim ficou. Aí, para mim, já tem uma contradição. Tá, essa é só uma observação. Mas eu quero colocar, né, com relação aos estudos, né, como é que uma área extensa dessa, ligando Pará a Rio de Janeiro, como é que foi esses estudos, essas pesquisas, que apontaram 43 impactos negativos? O único positivo que ele mostrou, que no meu entendimento, é a energia no Rio de Janeiro, iluminar Rio de Janeiro. Não sei se foi claro para vocês isso, não é? Que estudo é esse que colocou que as culturas, a pecuária é incipiente, é sazonal? Olha, gente, uma região, um Brasil diverso, rico, e essa região aqui, Pará, Rio, o Tocantins, de uma diversidade imensa de povos indígenas, de comunidades quilombolas, e que eles não aparecem aqui, apareceram como incipientes, como coisa pequena. O que ele disse, no meu entendimento também, está ali muito rápido, né? Mas eu não sei, eu quero ver se esse EIA rima, esse relatório, né? Todo mundo precisa ler ele, né? Precisa ler, questionar, né, esses estudos. Como é que mostra somente esses impactos, né, numa extensão tão grande dessa? Como é que foi feita essas pesquisas? Essas pessoas foram ouvidas dessas comunidades? Né, que suprime, que diminui as formas de organização, o modo de viver dessa população. E a gente sabe os impactos imensos que um projeto desse causa, e não é só ambiental, sobretudo do ponto de vista ambiental, as doenças, a prostituição, não gera essa quantidade de empregos, que isso não é verdade. Eu já participei, sofri, fui impactado por projetos assim. E nas audiências eles falam esse monte de coisa, é assim, assim, mas depois só ficam os problemas na cidade, problemas e muitos problemas, gente. Sociais, ambientais, enfim, de toda a ordem. Né? E eu quero perguntar assim, para o IBAMA, que está defendendo também o empreendimento, que é mais ainda indignante, um órgão em quem a gente, né, apelar. Né? O IBAMA, que está defendendo ali o empreendedor o tempo todo, como é que foram feitos esses estudos? Né? Ouviram as pessoas, a 169, que é a convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ela prevê que as comunidades precisam ser ouvidas, sabe, escutadas. Como é que vocês do IBAMA, em 78 municípios, elegeram 9 municípios de audiências Por que isso? As pessoas precisam ser ouvidas nos 78 municípios, nas comunidades. Né? Aí, 9 audiências, pronto, e acabou? Sabe? Aqui, olha, para Arraias, que vai ser impactada com a quantidade imensa de cavernas, eu acho que vocês colocaram poucas cavernas. Nós estamos fazendo estudo, e olha, são muitas cavernas, uma riqueza extraordinária, que esses empreendimentos passam e destroem tudo. Eles não estão nem aí para a população local. Né? Então, tanto é que são estrangeiros, as empresas são multinacionais, elas não são daqui. Normalmente, os técnicos mesmo, os engenheiros, os cargos, não são pessoas daqui que vão ser empregadas. É a mão de obra aí mínima, né, o serviço braçal. Então, eu questiono, como é que foi feito esses estudos? E para o IBAMA, especialmente, como é que foi feito, como é que se delega somente 4 municípios para que tenha audiência pública, sendo que deveria ter, no mínimo, em todos os municípios, nas comunidades aí que vão ser atingidas, embora está fazendo ali um desvio, mas elas são impactadas de forma negativa, né? Então, toda a população precisa ser ouvida, né, precisa ser dialogada, mostrar de verdade esses impactos que vão causar, não é, nessas regiões, o desastre ecológico, as doenças, né, enfim, de toda a ordem que um empreendimento desse causa. E que isso não foi mostrado aqui. Né? Obrigada.
Muito obrigado pelas suas considerações. Primeiramente, irei passar ao IBAMA. Em segundo, irei passar aos empreendedores complementarem, tá ok? Então, passo ao técnico do IBAMA, primeiramente.
Bom, eu vou por pontos da sua fala, tá? Num primeiro apontamento, se eu esquecer alguma coisa, você pode me recordar. No primeiro apontamento, você disse que foram identificados poucos impactos ambientais positivos, tá? O seu
foi um só que é a iluminação do Rio de Janeiro. Ele mostrou lá a foto, Rio de Janeiro iluminada.
O estudo de impacto ambiental, ele é um documento que está em análise pelo IBAMA, tá? E o seu comentário vai ser absorvido quando forem analisados aqueles impactos que forem considerados positivos pelo empreendedor, tá? Porque esse estudo é elaborado por uma consultoria ambiental que passa por uma análise crivo do IBAMA, para verificar se o IBAMA concorda com as conclusões daquele estudo que foi realizado, tá bom? Então, o seu comentário é pertinente pela quantidade de impactos que foram considerados como positivos. Sobre a questão de levar energia para o Rio de Janeiro, o empreendedor depois vai explicar melhor isso, tá? Um outro apontamento da sua fala foi relacionado a comunidades quilombolas e terras indígenas, tá? Nós temos uma portaria interministerial, que aí está o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Justiça representando os quilombolas, o Ministério da Saúde representando as regiões endêmicas de malária e o Ministério da Cultura representando os quilombolas, o Ministério da Justiça representando os indígenas. Então, dentro dessa portaria, traz para a gente critérios para a gente avaliar os impactos em comunidades quilombolas e em terras indígenas. Tá? Conforme exposto pelo empreendedor, o traçado que ele vos apresenta aqui hoje, ele dista de terras indígenas. A portaria traz lá distâncias mínimas que têm que ser observadas entre sistemas de transmissão e terras indígenas. Então, nessa apresentação não foi tratado de forma alguma de terras indígenas, porque esse empreendimento, de fato, nos termos da portaria interministerial 60, ele não impacta com o traçado exposto hoje em terras indígenas. Sobre comunidades quilombolas, a gente tem aí uma ressalva. A portaria interministerial 60 considera como comunidade quilombola, como terra quilombola, aquela terra que tem um relatório chamado, apelidado de RTID, Relatório Técnico de Identificação e Delimitação. Este empreendimento em questão, ele não afeta nenhuma comunidade quilombola, no traçado que nós temos hoje, que tenha RTID. Apesar disso, a Fundação Cultural Palmares foi motivada, nós consultamos a Fundação Cultural Palmares, que é o órgão do governo federal, que cuida da questão quilombola. A Fundação Cultural Palmares identificou uma comunidade que, embora não tenha RTID o empreendimento passa dentro da área que eles pleiteiam para eles, e essa comunidade, sim, por orientação da Fundação Cultural Palmares, compôs o EIA. Então, se vocês pegarem o EIA, vai estar lá um capítulo sobre a comunidade Malhadinha, tá? Em Tocantins, salvo me engano, aqui, ó. Aqui agora.
Mais precisamente que eu sei.
Muito obrigado. Então, assim, terras indígenas não vai ter no EIA. Por quê? Nos termos da portaria interministerial, ela fala que se o empreendimento estiver a 5 quilômetros ou a 8 quilômetros na Amazônia de terras indígenas, ele não é considerado no estudo. Tá? Então, não vai ter terra indígena. Comunidade quilombola vai estar lá, a comunidade Malhadinha. O próximo apontamento que a senhora fez foi em relação ao IBAMA defender o empreendedor. Quero deixar uma coisa bem clara aqui. Tá? O empreendedor, sim, que alugou o lugar, foi o empreendedor que arrumou a logística, tá? Demandado pelo IBAMA. Se você pegar dentro do processo de licenciamento, vai ter um ofício do diretor de licenciamento pedindo ao empreendedor que providencie toda a logística necessária para realizar audiências públicas. Por que é o empreendedor que faz isso? Porque o IBAMA não tem recurso, nem humano, nem financeiro para fazer isso. Então, a logística é o empreendedor que faz. Eu, Raul, Gisele, representando o IBAMA, nós não estamos aqui defendendo o empreendimento. De maneira alguma nós estamos defendendo o empreendimento. Saibam que existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro um processo de licenciamento ambiental. Dentro do processo de licenciamento ambiental, o empreendedor ele pode propor qualquer projeto. Qualquer projeto. Ele poderia ter proposto um projeto aqui passando dentro de uma terra indígena no município. A gente viria aqui, iria expor o projeto e colher dos senhores as mesmas críticas e as mesmas sugestões. Nós não defendemos o empreendimento, de forma alguma. O que nós fazemos? Executamos o licenciamento ambiental, que leva em consideração a fala da senhora e a fala de qualquer um que está aqui presente. Então, de forma alguma, estamos defendendo que isso aqui tem que ser feito. Estamos colhendo subsídios para fazer análise disso. Tá? Sobre as... ainda complementando sobre as audiências, o IBAMA, se você olhar dentro do processo de licenciamento, tá, que está disponível aí na internet, eu posso passar até o link depois para vocês visualizarem, dentro do processo de licenciamento tem um parecer técnico, tá, elaborado pela mesma equipe que está fazendo análise desse estudo, elencando municípios que seriam importantes para que a gente coletasse informação da população para a tomada de decisão. Tá? 78 municípios. Seria o ideal que a gente fizesse audiência pública em todos eles. Aliás, por exemplo, em Novo Repartimento, no Pará, seria ideal que a gente fosse em cada vila, porque as distâncias entre as vilas são grandes. Mas o tempo e os recursos não deixam isso possível, vai tornar extremamente oneroso. Então a gente elencou critérios, tá, para escolher 9 cidades dentro das 78. Associado a isso, foi realizado pelo empreendedor também, exigido pelo IBAMA, um plano que chama Plano de Comunicação Social Prévia às Audiências Públicas. Então, nos municípios em que não há audiências públicas, o empreendedor deveria disponibilizar informação àqueles munícipes. Os munícipes poderiam ligar para o empreendedor e pedir transporte para estar presente. Tá? Então, por exemplo, o pessoal de Campos Belos, que está aqui próximo, podia ligar para o empreendedor e falar assim: a gente está aqui com 50 pessoas interessadas em audiência pública, precisa de transporte, logística para essas 50 pessoas. Esse programa previa, tá? Essa divulgação, essa disponibilização de transporte para os senhores, tá bom? Então, se não foi realizado, se alguém tem crítica sobre isso, por favor, pode se manifestar, que isso vai ser levado em consideração também na análise. Sobre as cavernas, tá? O estudo sobre as cavernas, especificamente desse empreendimento, é um ponto crítico. Tá? A gente tem todo um ordenamento jurídico que protege as cavernas. Tá? Então, é um ponto crucial, é um detalhe muito importante da análise desse empreendimento. Quais são as potencialidades de impacto em cavidades? Isso é extremamente importante. O seu comentário é extremamente relevante e ele, sim, vai ser levado em consideração na análise. Isso, bem apontado pela colega Gisele. O estudo colocado pode ter sido deficiente em algum ponto. No início do processo, eu coloquei aqui, lógico que eu tive que passar breve, mas o IBAMA emite um documento chamado termo de referência. No termo de referência, ele delimita todas as informações que tem que estar dentro do estudo. todas as informações que a consultoria ambiental tem que colher e sistematizar e deixar de forma clara e objetiva no estudo. Pode ser que na análise desse estudo, como eu disse também na minha apresentação, haja necessidade de que a gente peça mais informação. Isso é totalmente plausível. Inclusive de informações provenientes da audiência. Pode ser que a audiência traga informações que não foram levadas em consideração e a gente vai editar, a gente vai pedir complementação, a gente vai entender melhor essas sugestões. Eu me alonguei um pouco, mas a sua fala foi complexa, tá? Tentei aqui responder vários pontos. Dos que eu anotei aqui, eu acho que ficou o empreendedor esclarecer essa questão de para onde é levada a energia, tá? Eu vou passar para ele. E fica à vontade para fazer outros questionamentos também para o IBAN.
Boa noite. Com relação à energia elétrica, não é um empreendedor que define aonde começa a energia elétrica, aonde termina a energia elétrica. Na realidade, quem define isso é um documento a nível nacional produzido pela EPE, que é a Empresa de Pesquisa de Energia, chamado PDE, Plano Decenal de Expansão de Energia Elétrica. Então, a EPE, junto com a ANEEL, define para onde tem que escoar essa energia elétrica. A ANEEL, junto com a EPE, decidiu que a energia de Belo Monte ela precisava chegar num dos principais centros de consumo da região sudeste. Porque, por exemplo, esse próprio PDE, ele fala que, por exemplo, Rio de Janeiro, em caso de blackout, é um dos últimos municípios a voltar, porque ele tem uma conexão deficitária pela região sul e pela região norte. E é um principal centro de carga. Mas eles definem isso. Mas, na realidade, essa energia elétrica, ela chega no sistema interligado nacional pelo Rio de Janeiro e essa energia, ela volta para cada um dos estados. A malha de extensão do Brasil, ele está interconectado. Então, hoje em dia, a gente não sabe de onde está vindo essa energia aqui. Ela pode estar vindo de Itaipu, ela pode estar vindo do Madeira, ela pode estar vindo de qualquer lugar. Quem define essa operação é o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Mas, na realidade, o que o empreendedor está fazendo aqui, e ele nem poderia fazer diferente, ele está atendendo que o planejamento do governo definiu para onde deveria buscar essa energia e para onde deveria entregar essa energia.
Eu não quero polarizar, até porque eu acho que mais pessoas têm que falar, mas eu quero só ressaltar mais, gente, isso é importante. Todas as comunidades, esse negócio de IBAMA ter definido 9 locais, isso não se sustenta do ponto de vista legal, gente. É uma recomendação internacional. E o que o Brasil, ele é signatário, ele se comprometeu com isso. Todas as comunidades impactadas, imagina esses 78 municípios, e mais não sei quantas comunidades que aí tem que vão ser impactadas do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, enfim, do sentimento, de tudo, elas precisam ser ouvidas, tanto no estudo que o empreendedor diz que fez, como nas audiências públicas, quantas forem necessárias, é isso. O negócio do IBAMA definir critérios, isso não, né, não tem base legal, não tem fundamentação nenhuma. Né? Eu acho que não tem nem que falar mais nada, acho que passe para outra pessoa, por favor. Mas é importante que tenha claro isso, e que a gente precisa questionar, participar e não ter medo de falar.
Só para complementar, eu esqueci de um detalhe que a colega me lembrou. Assim, a escolha dos locais para audiência pública, ela tem uma etapa antecessora, em que o IBAMA publica uma informação que está disponibilizada o EIA para qualquer cidadão consultar. Né? O IBAMA aceitou aquele estudo, está em análise e qualquer cidadão pode olhá-lo. Pode analisá-lo, pode enviar contribuições. Tá? E a gente abre um prazo que é de 45 dias, no termo da resolução CONAMA 9 de 86, em que as pessoas podem pedir audiência pública ao IBAMA. Então, as pessoas tinham esse prazo aberto. Dessa publicação, houve 4 solicitações de audiência pública. Nós tivemos 59 cidadãos no município de Itutinga, em Minas Gerais, que fizeram um abaixo-assinado, solicitaram audiência pública. Quarta-feira será realizada audiência pública em Itutinga. Nós tivemos o Núcleo de Pesquisas Arqueológicas do... de Andrelã, Alto Ribeira, alguma coisa assim. Né? Núcleo de Pesquisas Arqueológicas em Andrelândia. Solicitou audiência pública, argumentou porque era interessante fazer lá. Estamos atendendo, amanhã vai ser feito lá em Andrelândia. A Prefeitura de Seropédica nos pediu audiência pública. Estamos fazendo audiência pública hoje em Seropédica. E a Prefeitura de Porto Nacional também nos pediu audiência pública e a gente está fazendo amanhã audiência pública em Porto Nacional. Então, assim, nós ouvimos a comunidade, sim, foi ouvido, foram solicitados, todas as solicitações foram atendidas. E além, a gente marcou mais 5 audiências. Volto a frisar, é completamente inviável a gente ir em todos os municípios, é inviável. E o objetivo da audiência pública é bem esse, é a gente ter uma audiência lotada e que as pessoas venham criticar o empreendimento, tragam as suas sugestões, as suas críticas. Isso mostra que nós termos escolhido Monte Alegre de Goiás foi uma ótima escolha para município de audiência. Porque às vezes a gente vai em alguns municípios que, infelizmente, as pessoas não têm interesse de participar. E aqui isso prova que a metodologia que a gente adotou foi boa.
Desculpe, eu não estou inscrita, mas eu vou falar da mesma forma. O senhor está aqui falando para municípios, para comunidades que nem sequer têm energia elétrica. Como é que essas pessoas vão se inscrever para pedir para ter uma audiência? Desculpe, isso tem que ser muito amplamente divulgado. Muito, 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 muito. Porque você está falando aqui de levar energia para o Rio de Janeiro, vai para a Vão do Moleque, vai para a Vão de Alma, vai para dentro desse sertão. Tem muitas pessoas que não têm energia elétrica. Então, quando você fala, ó, tem que divulgar, ninguém nos pede, de onde você vem? Tem que ter consciência do espaço em que você está. Tem que ter consciência do que essas pessoas têm de acesso. Não é? Então, eu acho que a sua fala, eu acho, desculpe, o seu estudo está assim, muito contestável. Eu conversei com muitas pessoas aqui, muitas pessoas me falaram, ninguém me falou nada, nós estamos sabendo dessa audiência agora. Então, se me desculpe, eu acho que tem que ser repensado isso. Gente, por favor, não concordem com isto. Vocês precisam ser esclarecidos. A gente não pode ficar aqui achando que isto vai ser maravilhoso para a gente. Abre o olho. Isto não é maravilhoso para a gente. Poderia ser, se você tivesse nos dito que quem está lá no meio do sertão será beneficiado com essa energia. Você não disse em nenhum momento. Ele pediu para você dizer algumas coisas que seriam benefícios para o município. Você não disse nada. Então, você me desculpe. Isto aqui é uma palhaçada. Porque as pessoas aqui, elas não têm muito acesso. As pessoas que estão lá querem que as pessoas acreditem. Tá? Eu acho que é isso aqui que está uma palhaçada.